Retornando à nossa reunião ordinária, vamos dar sequência à nossa ordem do dia. Vamos entrar nas matérias que vão entrar em segunda discussão e votação. Antes de entrar em discussão, em segunda discussão e votação, eu gostaria de, pela mesa diretora, solicitar aos vereadores que aprovem, por favor, a retirada do projeto de lei que foi feito pela mesa diretora, que dispõe sobre acessibilidade a eventos realizados em prédios públicos e privados por pessoas com deficiência. Nós estamos retirando esse projeto com o objetivo de aperfeiçoá-lo ou transformá-lo numa indicação para que seja decretado lá pelo nosso prefeito municipal a proibição de que, em locais onde não haja acessibilidade, em função de que nós já temos uma lei maior, que esses locais sejam proibidas as reuniões de público, tanto público quanto privado, e reunião de público, que possa ser proibida a realização dos eventos nesses locais. Ou seja, aonde não tiver a oportunidade de acesso para todas as pessoas, com ou sem deficiência, que ali naquele local não seja realizado nenhum evento por parte da administração municipal e por parte de demais entidades privadas que queiram também realizar eventos, que nesses eventos seja a reunião de público em geral. Então, solicito aos colegas vereadores que autorizem, então, a retirada desse projeto de lei para que ele possa ser aperfeiçoado e tratado de outra maneira. Seus colegas vereadores, que quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifesta. Então, não havendo manifestação em contrário, está aprovada a retirada do projeto de lei ordinário número 15 da mesa diretora. Eu solicito, então, a nossa vereadora que faça a leitura da ementa do projeto de lei ordinária 09, para que a gente possa continuar discutindo e depois ser votado.
Projeto de lei número 9 de 2020, protocolo 068 de 2020, da vereadora Neraí Kaufmann, dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de informação sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para o término.
Então, estamos agora entrando em segunda discussão esse projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas. Já houve uma primeira discussão na reunião passada e, em segunda discussão, está aberta novamente a discussão. Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha. Senhor presidente, eu, quando verifiquei a proposta que estava no projeto de lei que está sendo apresentado, tendo em vista que eu não participei antes porque estava lá ainda na condição de secretário e retornei à casa aqui, observei nessa proposta da então vereadora Neraí, de que apresenta aquilo que a gente tem agora conversado aqui. Nós temos inúmeros dispositivos em lei, de que traz as imposições para que isto aconteça. Desde a lei de responsabilidade fiscal, a lei de licitações, a 8666, que traz que qualquer cidadão pode, se não me engano, parágrafo 7º e 8º, lá nos traz isso, que pode o cidadão acompanhar, é de livre-arbítrio, inclusive, da pessoa. A própria lei da transparência, o artigo 37 da Constituição, ali onde está a LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade, impessoalidade, moralidade administrativa. Então, existe lá também a questão, se for próprio para nós, aqui lá no artigo 31 da Constituição Federal, que fala do poder nosso, enquanto poder legislativo, Câmara de Vereadores, na fiscalização interna. Então, existem todos os dispositivos já estabelecidos em lei, em leis para que isso aconteça. Aí nós vamos de novo aqui no município fazer uma lei, e aí com todo respeito, também ferindo a hierarquia das leis, porque nós queremos normatizar através de uma lei aquilo que já está numa lei federal ou em várias leis federais. Então a preocupação nossa aqui é, não é fazer o enxugamento na administração municipal de leis, é não produzir mais dispositivos que sejam inócuos. E aqui eu não estou desmerecendo a proposta ou ofendendo, não. É técnica. Nossa posição é técnica e está fundamentada, né, de que, lamentavelmente, nós estaríamos incorrendo aqui, no meu entendimento fundamentado, vereador Elto, ali, naquilo que está posto no voto, que obviamente será lido aqui, e os senhores e as senhoras prestem atenção, de que vejo eu que não há necessidade, não é por alguém dizer, ah, mas não quer que coloque lá quanto ainda falta de recurso e por que parou. Ora, qualquer um de nós aqui pode ir lá e fazer essa fiscalização, inclusive o cidadão, porque isso é próprio da legislação, inclusive das licitações que permite isso. Então, vejo, com todo respeito, né, que seria inócuo esta imposição. Então, já manifesto aqui a minha posição, porque fiz um voto em separado e vou assim registrar de que seria contrário à proposta. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Muito obrigado. Esse voto já foi lido? Foi lido, vai ser um voto apresentado. Muito bom. Antes de fazer o encaminhamento de votação, vamos fazer a leitura do voto separado feito pelo vereador José Clemente.
O projeto de lei número 9 de 2020, de 11 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade no âmbito municipal da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e nova data prevista para o término. Inicialmente, manifestamos nosso profundo respeito e reconhecimento à iniciativa da parlamentar em favor da transparência pública e da divulgação das informações ao cidadão. Mas é preciso recordar que o artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, estabelece claramente a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, garantindo à Casa Legislativa Municipal a atribuição de fiscalizar e acompanhar. Permanente aos atos do Poder Executivo Municipal, inclusive tomando as medidas legais e necessárias para garantia dessa prerrogativa constitucional. A prerrogativa constitucional, contida no artigo 31 da Constituição Federal de 1988, impõe honrosa responsabilidade à Casa Legislativa Municipal e estabelece que o Parlamento Municipal tenha amplo acesso às informações e aos atos do Poder Executivo Municipal, inclusive adotando medidas legais em favor ao interesse público. É preciso destacar que, em sintonia com a determinação constitucional contida no artigo 31, a fiscalização da gestão do patrimônio público municipal e da responsabilidade da Casa Legislativa Municipal, o que inclui necessariamente a paradas incompletas ou sem uso, bem como possibilita a adoção de medidas legais e de responsabilização às autoridades municipais. Em razão de eventuais prejuízos aos cofres públicos municipais e da observância das normas legais. Da mesma forma, o artigo 37 da Constituição República Federativa de 1988 determina ao poder público a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, o que possibilita a todos e qualquer cidadão conhecer, requerer e obter informações sobre as realizações e o andamento das obras públicas. O artigo 66, quarto da Lei Orgânica de Uruguaiana, estabelece que a competência privativa da Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, garantindo ao Poder Legislativo Municipal o amplo acesso às informações, aos relatórios e aos documentos sobre responsabilidade do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. É necessário mencionar que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana é a casa do povo uruguaianense e, portanto, a defesa dos interesses públicos e a fiscalização permanente dos atos do Executivo Municipal são os principais, fundamentais e inabaláveis do Parlamento Municipal. O artigo 96, 4º da Lei Orgânica de Uruguaiana, estabelece que é competência privada do Prefeito Municipal contratar a prestação de serviços e obras, observando o processo licitatório, o que evidentemente impõe ao chefe executivo municipal a devida observância das normas legais e da efetiva necessidade da realização e da natureza das obras públicas, construção, reforma, recuperação ou ampliação. E se a realização das obras públicas são as mais adequadas e oportunas, bem como a observância da aplicação eficiente dos recursos públicos municipais. É necessário destacar que os artigos 7º e 8º da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelecem de forma clara as obrigações da administração pública com relação à execução de obras, a previsão de recursos orçamentários para a realização de obras públicas e ao direito do cidadão em requerer informações sobre os quantitativos das obras, preços unitários e determinada obra executada. Além disso, o advento da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, reconhecida como a Lei de Acesso à Informação, determina no artigo 6º que cabe ao poder público assegurar a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso e sua divulgação, indicando a uma clara obrigação à administração pública para garantia de ampla transparência dos atos públicos. Já o artigo 7º da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, determina que o direito à informação é amplo e impõe ao poder público a estrita observância dessas medidas. Da mesma forma, o artigo 32 da Lei Federal número 12.527, de 2011, estabelece a responsabilização dos agentes públicos em relação às condutas e práticas das que impeçam, prejudiquem ou embaraçem a divulgação das informações públicas, inclusive com a possibilidade de responsabilização por crime de improbidade administrativa. O artigo 48-A da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina a administração pública que garante o acesso a informações referentes aos atos que acarretam despesas aos cofres públicos, incluindo, evidentemente, despesas com obras públicas, o que possibilita e garante o controle social. Ressaltamos que a proposição contida no projeto de lei número 9 de 2020, de 11 de fevereiro de 2020, já estão incluídas na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Lei Orgânica de Uruguaiana, Lei Federal número 12.527 de 2011 e Lei Federal 8.666 de 1993 e na Lei Complementar 101 de 2000, não havendo, portanto, a necessidade nem a razoabilidade de elaboração de nova legislação para reafirmar obrigações já impostas ao poder público. Conclusão. Assim sendo, manifestamos respeitosamente nosso posicionamento e voto contrário ao parecer emitido pelo relator do projeto de lei número 9 de 2020, de 11 de fevereiro de 2020, na Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Uma vez que entendemos que já há no ordenamento jurídico brasileiro imposições legais que garantem o acesso à informação, à transparência pública e à fiscalização e controle permanente dos atos do Poder Executivo. Uruguaiana, 7 de maio de 2020, vereador José Clemente da Silva Correia.
Com a palavra o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente e colegas vereadores, mais uma vez. Agora lendo novamente o projeto de lei encaminhado aqui para a vereadora Neraí, também dei uma lida sobre todos os pareceres, ela estará dentro das comissões, mas infelizmente a gente está aqui para fazer o que é coisa e o que é certo. E norteado aí, parecer em separado do vereador Clemente, também li ali todas as colocações basado em lei federal, sem dúvida nenhuma que estar aprovando esse projeto não seria o certo. Mas, ao mesmo tempo, conversando com o presidente Irani aqui, mesmo por ser lei federal, entendeu? Nós não estamos incorrendo nesse erro, mas esse projeto eu acho que ainda vem ao encontro de que é informações, é transparência. E quando não se faz isso, no município não se faz, eu acho que é de uma maneira também de poder cobrar isso. Mas afirmo também, não serei contra o parecer do vereador Clemente por estar baseado em várias leis federais, entendeu? E já manifesto aqui que meu voto será contrário ao projeto.
Continua a discussão. Vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, referente ao projeto, eu acho meritório a parte que consta de que solicita a informação, que consta que tem que ter as informações sobre aquela obra nos sites oficiais do município. E muitas vezes não consta, eles não atualizam, e esse é um dos questionamentos nossos. Eu fiz um projeto para que constasse um ícone, e hoje está funcionando, sobre os conselhos. Porque eu via muito vago, vereador Clemente, eu via muito vago. Tu abria o site da prefeitura, a questão dos conselhos, aparecia o presidente do conselho e um número de telefone. Bom, hoje já aparece diferente. A nossa lei, ela foi colocada em prática, e os conselhos estão funcionando, ou, aliás, esse ícone hoje está funcionando. Ela mostra a composição do conselho, mostra locais de reuniões, ele mostra atas, né, e o que foi tratado. Às vezes, no início se teve uma dificuldade muito grande de os conselhos repassarem informação. Tinha presidentes que não queriam passar a informação, que é um... Se ele for rejeitado, é um absurdo, né? Tu tem que passar a informação, é uma coisa pública, né, vereador Clemente? E a questão só que, eu olhando agora com outra visão aqui, ó, o artigo 3º, que diz, ultrapassado o prazo de paralisação de que trata o artigo 1º dessa lei, o responsável pela obra deverá informar a prefeitura. Porque o restante do projeto era sobre a informação que constasse nos sites oficiais. Agora, claro que o artigo 3º, ele pede que o responsável, né, pela obra deveria informar a prefeitura num prazo de 5 dias úteis o motivo da paralisação dessa obra. Então, aí que começa realmente a ficar controverso aquela ideia de informação, de somente informação no site oficial. Tem uma parte senhor vereador Mano Gás.
Obrigado pela parte, vereador Cabrito. Também vem de um encontro, né? Nós temos aí dois projetos da mesma linha, onde, colocado pelo vereador Clemente, é uma lei sobre lei. onde dentro desse panorama que a gente está discutindo agora sobre esse projeto da Neraí, o vereador presidente Irani Fernandes também retirou um projeto que vem nesse mesmo encontro. Então, por consideração até mesmo a retirada do projeto dele, não seria justo eu, como vereador, apoiar algo que já está dentro dos anais do projeto, que tem as suas ilegalidades. Então, o que dá para ser feito, a rejeição desse projeto, como o presidente Irani já comentou, me comprometo depois a entrar com uma indicação ou até mesmo cobrar da prefeitura que seja cumprido a lei de transparência, colocando isso aí dentro do portal de transparência da prefeitura. Obrigado pela parte, vereador.
A palavra, vereador José Clemente.
Senhores vereadores, vejam só, o principal de tudo isso, e o vereador Wilson Brites coloca ali, o Cabrito coloca, sobre a questão da transparência e da intenção. Perfeito. Só que nós precisamos lembrar também o seguinte, aquilo que eu colocava aqui. A administração pública, ela tem regramento próprio, impositivo, leis que determinam determinadas situações sob pena do responsável responder pelo ato de improbidade. E é o caso da lei de transparência e as outras leis que já regem isso. Então, se há uma falta de alguma informação, nós aqui somos um que devemos cobrar. Agora, não é preciso fazer uma lei municipal para nós ir lá cobrar aquilo que já está disposto em lei. Até porque seria responsabilidade, responsabilizado o gestor pelo ato de improbidade. Quando temos uma obra e a empresa responsável parou a obra, existe um fiscal do contrato. O fiscal do contrato, ele deve observar tudo isso e informar o gestor, porque a obra é do município, não é da empresa, e aí se adota as providências. Inclusive, lembrando aqui de que a má versação do erário em determinadas obras implica na responsabilidade desse gestor por ato de improbidade. Então, tudo isso está explicitado em lei. Para tanto, no nosso humilde e insignificante entendimento, não podemos fazer uma lei para sobrepor leis federais, porque aqui é o município de Uruguaiana. Apenas isso. Obrigado.
Também. Continua a discussão. Então vamos colocar em votação o projeto lei ordinária número 9, embora seja maioria simples. Os vereadores que concordam com a aprovação desse projeto, permaneça como estão. Os que não concordam, por favor, se manifestem. Levanta os braços, levanta o braço. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá. Então, por unanimidade, está rejeitado o projeto de lei ordinária número 9, que trata sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre obras públicas paralisadas, contendo os motivos, tempo de interrupção e a nova data prevista para a término. 7. Não é unanimidade, são 7 votos. Porque tem vereadores que estão ausentes da casa. Então, vamos agora passar ao projeto de resolução número 3, que da mesa diretora, que altera a resolução 33, que é o nosso regimento interno, que cria a resolução de mesa. Já foi feita a primeira discussão. Agora voltamos à segunda discussão e votação. Há necessidade da leitura de algum parecer, alguma outra informação? Então, além de ter sido lido os pareceres, discutido nas comissões, eles está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a criação da resolução de mesa. Não havendo vereador contrário ao projeto de resolução, então está aprovada a alteração do regimento interno desta casa, que cria a resolução de mesa. Vamos entrar agora nas matérias do expediente. Solicito a vereadora que faça a leitura da emenda do convite.
Convite número 13, protocolo Liga. Número 241 de 2020, Comitê para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Uruguai, convida para o fórum virtual com o tema A Emergência Sanitária na Bacia do Rio Uruguai, no dia 22/5, às 10 horas, até às 12 horas.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 26, protocolo número 24. BRK Ambiental encaminha o ofício 026 de 2020 referente ao impacto da Covid e situação financeira da concessionária.
Presidente, eu sugeria que se lesse esse ofício da BRK, que eu acho que é muito importante para nós todos os vereadores termos conhecimento.
Então será lido pela nossa secretária o ofício. Antes de antemão, quando nós aprovamos o convite que está na pauta da hora do dia, lembrar que ele é uma conferência virtual. Tem um caminho para que os vereadores possam acessar e acompanhar essa reunião lá da bacia do Rio Uruguai. Por favor, a leitura do ofício número 26, da BRK.
Sensível com a situação atual do país causada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e com a situação de estiagem vivenciada no estado do Rio Grande do Sul, a BRK Ambiental Uruguaiana S.A., objetivando garantir a continuidade do abastecimento de água e da prestação dos serviços de esgoto, vem expor e requerer o que segue. A concessionária, consciente da importância do saneamento para as medidas de higiene fundamentais para o combate à disseminação do vírus, mantém seu compromisso com os clientes, atuando para promover a manutenção dos investimentos em suas operações, contribuindo para a saúde pública e a manutenção do emprego e renda em um momento excepcional vivido pelo país. No contexto, conforme já informado e retificado em comunicações anteriores, a concessionária interrompeu as ações de suspensão no fornecimento de água em virtude do atraso nos pagamentos, por um período de 60 dias. O ato contínuo já se pôde perceber, conforme parágrafo abaixo, uma variação negativa à arrecadação da empresa, acumulando uma redução de 24,99% nos ingressos previstos para o período, desde que as referidas ações comerciais foram interrompidas e o Decreto Municipal nº 139 de 2020, de 16 de março de 2020, foi publicado. Estima-se que essa tendência irá se manter por algum período, mesmo após a retomada dos serviços de corte, alongando as dificuldades financeiras da concessionária. É importante destacar, conforme a matéria vinculada no jornal Valor Econômico, no dia 17 de abril de 2020, em anexo, que a redução vivida pelas companhias estaduais de saneamento somava 23,91% até a data da publicação da matéria, menor que o vivido pela BRK em Uruguaiana. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento, AESB, além disso, a expectativa é que tal redução chegue a 50% para as empresas privadas, em continuidade aos efeitos da pandemia. Ainda nesse cenário de dificuldades financeiras vivida por todos, a concessionária, juntamente com a Agergues, buscou meios de viabilizar e definiu metodologias para a postergação por 90 dias na data base da aplicação do reajuste anual das tarifas praticadas em 2020 no município. Tal medida irá beneficiar todos os clientes atendidos pela BRK Ambiental em Uruguaiana e irá gerar mais impacto negativo na situação financeira vivenciada pela concessionária. Somada a toda a dificuldade já gerada pela pandemia mundial do Covid-19, o Rio Grande do Sul vem enfrentando uma das maiores estiagens nos últimos tempos, nunca prevista pela BRK Ambiental, que atua no município desde 2011. De tal fato, também a pauta da matéria vinculada pelo valor econômico acima citado e traz preocupação à Companhia Rio Grande de Saneamento, Corsan, sobre manutenção dos investimentos necessários para superar o momento de estiagem, em detrimento da queda na arrecadação da companhia. Em específico ao caso de Uruguaiana, tal situação nunca vivida pela BRK gera impactos principalmente no processo de tratamento da água, de modo que, para garantir atendimento aos requisitos estabelecidos pela Portaria Consolidada número 5, anexo 10 do Ministério da Saúde, e, sobretudo, a não alteração na percepção organoléptica, sabor e odor, dos cidadãos são necessários custos excedentes ao normalmente praticado. Isso porque é de amplo conhecimento público, em níveis muito baixos, há a intensa proliferação de algas, aumentando sua concentração por volume de água distribuída. Nesse sentido, o consumo de produtos químicos relacionado ao tratamento das algas nesses momentos de estiagem apresentou uma elevação muito acima do normal, conforme o quadro abaixo. Aí tem aqui uma explicação. Conforme dados apresentados, é possível verificar que, em 2019, o consumo de produtos apresentou uma curva que é a mais comum, ou seja, um maior consumo nos meses mais quentes, Rio Baixo, e menor consumo nos meses mais frios, Rio Alto. Já em 2020, esse fenômeno não se confirmou em virtude da forte estiagem vivida neste ano, né? Estiagem vivida neste ano. Ademais, apesar do volume da água captada do Rio Uruguai para tratamento ter se elevado em 8%, comparando abril de 2019 e abril de 2020, o consumo do produto químico se elevou em 549%, o que, consequentemente, tem gerado custos muito acima do normal para a concessionária num momento de extrema dificuldade financeira. Ainda sobre esse tema, como já é de conhecimento da municipalidade e demais órgãos competentes, a concessionária tem tomado diversas ações para minimizar os efeitos da estiagem na percepção da população quanto à qualidade de água distribuída pela BRK em Uruguaiana, reforçando sempre atendimento aos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde. Além de todo o exposto, estão em curso diversas obras de ampliação e melhorias no sistema de esgotamento sanitário, sobretudo as redes coletoras e ramais de ligação domiciliar e modernização da estação de tratamento de esgoto, as quais vêm sendo suportadas por recursos da própria empresa BRK, desde o último repasse recebido pelos órgãos financiadores em 2016. Por fim, em virtude das evidências da situação apresentada à concessionária, visando a manutenção do emprego e renda dos seus funcionários e dos terceiros que lhe prestam serviços, e a qualidade da água distribuída em Uruguaiana, vem ratificar a necessidade urgente de assinatura dos instrumentos financeiros já relacionados através do ofício OFDC da Prefeitura Municipal 147 de 2020, de 3 de abril de 2020. A concessionária está sensível e atenta aos problemas derivados da pandemia e se colocou à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que possam julgar necessário. Atenciosamente, BRK Ambiental, diretor Hever Schdan.
Isso é uma resposta... Uma resposta de um documento que nós encaminhamos da Câmara de Vereadores, solicitando a redução de 50% do valor da água enquanto ela não tivesse nas condições exigidas. E ele está nos dando a explicação.
E pedindo...
Por quê? Com a palavra o vereador José Clemente, por favor, para discutir, para comentar o ofício que foi recebido.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores,
3 minutos.
O importante nesse momento em que a BRK, que é a concessionária de fornecimento de água e esgotamento cloacal em Uruguaiana, se manifesta formalmente a nós, vereadores, que representamos a comunidade de Uruguaiana, importante a gente verificar dentro de alguns pontos que a empresa coloca. Começo aqui dizendo que fazem 11 anos que em 5 anos resolveu o problema. Fazem 11 que em 5 estaria tudo bem e em 11 anos tem sangrado a toda a população de Uruguaiana. E nós temos alertado isso. E agora a empresa traz uma justificativa quando você pede um pequeno benefício a essa comunidade que está aí sangrando a todo esse tempo. Você pede um pequeno benefício, a empresa diz que está sofrendo prejuízo e inclusive leva para o lado que esse prejuízo ainda pode vir a fazer com que demita alguns dos seus colaboradores. Astutamente faz isso para tentar aqui nos jogar naquele joguinho de que o problema agora é a doença, é a pandemia. E essa empresa multimilionária, que tem um investimento dentro daquilo que ela assinou o contrato, nada mais que isso, é obrigação dela fazer isso, para tanto o seu planejamento, e a cada ano em que se dá o reajuste com a conivência da Jerks, que deveria fazer o controle disso e não faz direito, no meu entendimento, está aí, mais uma vez, quando você pede neste momento, e por isso, vereadora Suzana, tem que vou tratar o Clemente aqui como um desgraçado que paga essa água do jeito que paga, pede um benefício, imagina eu, se sou, imagina o pessoal lá da vila, de todo lugar lá, onde a gente mora lá no meio e ouve todos os dias as pessoas reclamando, e nesse momento que as pessoas estão passando por inúmeras dificuldades, a empresa nos diz que ela também tem sérios prejuízos. O prejuízo é quando você deixa as valas abertas saltando água para cima 2, 3 dias e a comunidade relinchando, pedindo socorro e ninguém vai arrumar. Ou ainda, quando não se trata devidamente, porque vou repetir, um dia foi dito que a outra concessionária de água não usava os produtos adequados, era a base de carvão ativado, e que essa empresa tinha o mirabolante e o melhor produto, sim, só podia na época que tudo era melhor, tinha o melhor produto, vereador Carmelo, e que isso nunca mais aconteceria, odor e muito menos o gosto na água. Então, senhoras e senhores vereadores, é preciso que nós tenhamos muita atenção, porque para mim já não contaram historinha lá em 2009, e para mim não vão contar de novo. Então, tenho esse entendimento muito claro, é de conhecimento de todos nós, e esse documento reafirma o descomprometimento dessa empresa com a comunidade uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, obrigado, vereador. Mais alguém quer comentar sobre o documento? Vereador não, Fernando Tarragó.
Eu solicitei que lesse o documento, porque vocês viram da importância dele, dizer que eles estão beneficiando ainda a população, que não vai ter aumento nos 90 dias, que era o prazo que eles deram, e nós solicitando que seja assinado o aditivo que ainda está em discussão. Quer dizer que então, aproveitando a situação de saúde que está existindo no país, eles abrem mão de 90 dias para o aumento, e que a gente assine o aditivo. Eu acho que isso tem que ser muito discutido. O nosso prefeito, eu acho que está tratando disso, o nosso secretário de administração, o Ricardo, está vendo essas coisas, e nós temos que ficar, como vereador, avalizando essas coisas aí, né, avaliando essas coisas, porque não pode ser assim. Olha, eu dou um benefício de 90 dias sem aumento para que assine, né, o aditivo que está sendo discutido há muito, né, porque deixaram muito a desejar na sua obra, como disse o vereador Clemente, que era de 5 anos e está indo para 11, e ainda tá, tem um quarto aditivo que está sendo para ser assinado, né, aumentando para mais 5 anos. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, presidente. Tá? Eu acho que a nossa comissão aí de serviços, né, tem que pedir esclarecimento, que a prefeitura venha nessa casa, né, na comissão, para que a gente discute esse ofício, ofício da BRK.
Perfeitamente. Certamente que será discutido, encaminhado para a comissão, para que faça o acompanhamento necessário. Vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, realmente isso tem que ser muito discutido. E tem que ser discutido nesta casa e com preferência na comissão. Para que a comissão, daí, chame o Poder Executivo, vamos tratar desse assunto. É um assunto já antigo, embora que a gente faça 3 anos e pouco que está nessa casa e vem discutindo esse desleixo dessa empresa desde o início, mas a gente já acompanha há muito tempo esse problema que nós trouxe, essas empresas que por aqui passaram, só não mudou o CNPJ, para mim é a mesma empresa. E ela não somou para a comunidade, não somaram nada para a comunidade. Nós não ganhamos nada com a vinda dessa empresa. Até porque a gente já sabia que empresa privada, ela não viria para fazer favor para ninguém. Que a empresa privada não tem interesse em fazer favor para ninguém, a não ser para o seu conjunto empresarial, para as suas demandas. Né? O dinheiro não fica aqui em Uruguaiana, o lucro total da água não fica aqui, né? Deve ir para pagar não sei o que lá fora, ou para constituírem riquezas, só que aqui no município não fica. Se agradece o pessoal que trabalha, né, os funcionários que exercem o serviço diário da empresa, que são locais, são pessoas que precisam, são pessoas que moram na comunidade, e é os únicos que deixam alguma coisa na comunidade. São os que trabalham e moradores daqui. Porque o lucro, o grosso mesmo, ele não fica no nosso município. Ele não é gasto no nosso comércio, ele é gasto fora. E infelizmente, a empresa ela vem sobrevivendo no nosso município. Por quê? Já teve uma oportunidade, o prefeito anterior, o executivo anterior, teve uma oportunidade de quebra de contrato, momento que as obras não foram realizadas em 5 anos, o que diz o contrário, que diz a lei, né? Não foi executado e foi aumentado o prazo através de uma assinatura e através de um aditivo, que foi assinado pelo município. Alguma coisa no sentido de que esta casa, a Câmara de Vereadores, e que aprovou a lei, né, que aprovou a lei quando abriu a concessão para fazer para a troca da empresa, e veio a outra empresa, essa que hoje está aqui, que no início era a Odebrecht, mas não consta que o município, que esta casa, a Câmara de Vereadores, faça parte das discussões. Eu comentava com o vereador Clemente outro dia que, inclusive, fizeram uma emenda para que esses assuntos passassem para essa casa, esses assuntos tivessem a participação dessa casa legislativa, só que realmente não foi aprovado por esse parlamento também. Obrigado, e nesse sentido a minha revolta, e espero que a Comissão de Serviço Público tome para si essa preocupação e vão buscar sim o executivo para tratar sobre esse ofício que chegou aqui nessa casa hoje.
Obrigado, vereador. Com a palavra a vereadora Zulma Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e os amigos que nos acompanham pela live. Tratando-se de BRK, nos acalaram um pouco, porque vai para 3 anos e meio que estou nessa casa, desde que pisei aqui dentro, foram requerimentos, foram reuniões, audiências públicas, requerimento recente, que até fiquei muito surpresa, de vereadores dizendo que era politicagem. E eu gravei um vídeo, e já vou soltar hoje nas redes sociais, dando as minhas explicações por que dos meus requerimentos nesta casa. É pelo descaso da BRK em relação aos serviços oferecidos à comunidade, às altíssimas taxas que pagamos, aos preços elevantes de tarifas e também o gosto que nós temos, né? O cheiro, o mau cheiro da água, que é intragável, que as pessoas estão reclamando e com toda razão, tem razão a nossa comunidade, porque quando tu recebe um serviço, tu quer um serviço de qualidade e não a água que nós recebemos nas nossas torneiras, nos nossos bebedouros. Então, como presidente da Comissão de Serviços Municipais, já fiz um requerimento, já está registrado, protocolado nesta casa, pedindo a presença da BRK, a Gergues e do representante do Executivo aqui nesta casa. Porque nós não podemos, mais uma vez eu vou dizer, ficar de braços cruzados. Todos os vereadores sempre lutamos por esta causa, a BRK, para oferecer um serviço de qualidade para a comunidade. E é o que nós recebemos, é esse serviço de má qualidade e também o descaso da BRK. Toda vez que é convocada para esta casa, nunca pode vir. Se é uma audiência pública, estão em viagem. Então, é esse descaso da empresa em relação à comunidade e a esta casa. Fica aí o meu desabafo e o meu pedido, mais uma vez reiterando, o meu pedido hoje verbal, que venham até esta casa nos dar explicações e também soluções.
Muito obrigado, vereadora Zulma Cinello. Estão feitas as manifestações pelos vereadores com relação à correspondência recebida da BRK. Vamos dar continuidade à nossa reunião. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício 127 e 128 de 2020. Cumprindo todas as etapas da nossa reunião, chegamos ao período das comunicações, não há nenhum vereador inscrito. Também para o período das comunicações de bancadas, também não há nenhum vereador inscrito. Cumprindo todos os objetivos da nossa reunião, quero agradecer o trabalho dos nossos vereadores, que nos acompanhou do plenário, que nos acompanhou através das redes sociais, dizer que a Câmara de Vereadores está sempre à disposição do cidadão para buscar aqui o seu direito. Invocando o nome de Deus, a nossa reunião está encerrada. Um bom dia a todos.